Continuando sobre o conceito de Kashrut, nós vimos um pouco sobre queijo, sobre vinho, então vamos continuar vendo ainda sobre assuntos que estão interligados, que é o conceito de Bishul Akum, como é chamado, e Pat Akum. Então vamos explicar o que vem a ser. Então, primeiro vamos começar pelo Bishul, cozimento. Nossos sábios decretaram que nós não podemos comer de determinados alimentos que foram cozidos por um não-judeu de forma completa. Daqui a pouco vamos ver os detalhes. Vou fazer uma frase cheia de detalhes e nas entrelinhas. Por que que eles proibiram isso? Tem dois motivos básicos que constam nos nossos mestres. Primeira coisa, para que ele não venha a te dar de comer de algo que é proibido. Ele não sabe as leis de Kashrut. E se ele for cozinhar, ele pode muito facilmente fazer as coisas que ele está habituado a fazer. E você vai acabar comendo. E não é kashé. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é para que não haja uma proximidade exagerada e cause casamentos mistos. Como nós já falamos, a comida aproxima, e se a pessoa então vai se sentar para comer, ele vai acabar se aproximando, ele vai ser convidado na casa do outro, vai comer, isso devagarzinho aproxima. Então, esses são os dois motivos principais para esta proibição. Qual que é a regra básica disso? Para que haja a proibição de Bishul Akum, como é chamado, Bishul quer dizer cozimento, Akum quer dizer não judeu. Para que haja esse problema, precisa ser um alimento que não dá para ser comido cru. Em segundo lugar, um alimento que Olé al Shulchan Melachim. Olé al Shulchan Melachim significa que vai à mesa dos reis. O que isso significa? Em primeiro lugar, vamos ver pelo o conceitual. Se você tem um alimento que pode ser comido cru. Vou dar um exemplo, cenoura. Dá para comer crua e dá para comer cozida. Quando o não-judeu cozinhou isso, ele não fez grande modificação, porque ele podia te convidar para comer cenoura crua também. Então, isso que ele cozinhou não muda absolutamente nada. Segundo lugar, uma comida, um alimento que vai para a mesa dos reis. Isso significa um alimento que é importante. Quando alguém convida o outro para comer na sua casa, ele serve uma alimentação melhor. Você convida um amigo, você serve uma janta digna. Você não vai convidar só para um lanchinho. Quando se convida para comer uma refeição, se convida para comer uma refeição. E são essas refeições que aproximam. E por isso que precisa ser um alimento que é Olé al Shulchan Melachim. Olé al Shulchan Melachim é um conceito que assim nossos sábios definiram, um conceito que precisa se avaliar como que nós definimos ele nos nossos dias. Então, existem algumas formas, que tem algumas nuances aí, de como se definir o que é chamado Olé al Shulchan Melachim. Porque, afinal de contas, hoje em dia nós não temos muito reis. Mas o conceito básico é um alimento que se serve numa refeição mais chique. Quer dizer, uma refeição que não é um lanchinho. Então, por exemplo, qualquer alimento que se serve em festas, que os salões de festas, os bufês, servem numa festa, então isso já é considerado Olé al Shulchan Melachim, um alimento digno. Você convida a pessoa para sentar lá e tem um prato, tem carne, obviamente, né? Essas coisas, obviamente, que fazem parte, carne, frango, peixe. Mas ele convida, tem arroz, tem, eventualmente, outros grãos cozidos, e assim por diante. Então, essas coisas são Oveshamayachim. Existem coisas que não são consideradas Olash HaMelachim. Quer dizer, você não convida uma pessoa para comer aquilo. Tem alguns rabinos nos Estados Unidos, por exemplo, que para saber o que é considerado Olash HaMelachim, ligam para a Casa Branca e perguntam se isso é servido nas refeições. De novo, o rei pode ser que come lanchinhos. O rei come batatinha frita. Não é que ele não come isso. Mas quando tem uma refeição, naquela sala bonita e tal, ele não vai comer isso na refeição. Lá você vai servir outros tipos de alimentos. Então, essa é a regra para Bishul Akum. Agora, vamos ver como funcionam nas fábricas, então. Alimentos que são feitos em fábricas, que não são de judeus, e são cozidos. Precisa se verificar agora se esse alimento é um alimento que o Leal Shulchan Melachim, quer dizer, ele tem uma certa dignidade, não é um lanchinho. Então, nesse caso, esse cozimento feito pelo não judeu proíbe esse alimento. E, logicamente, se ele não pode ser comido cru. Então, nesse caso, teria que se cacheirizar as máquinas da fábrica. E precisa fazer um lote. E daí surge o conceito que existe nas supervisões, que é um lote especial feito para o kasher. Onde eles vão kasherizar as máquinas, porque toda vez que o não-judeu cozinha algo numa panela ou num utensílio que for, que é Bishul Akum, proíbe aquela panela. Então você precisa kasherizar. E depois disso, você vai fazer, então, um lote especial, onde um judeu é que vai acender o fogo, vai colocar a panela, e aí nós entramos aqui num outro conceito, que é uma diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. O que é necessário o judeu fazer para que seja considerado Bishul Israel, um cozimento feito por um Israel? Para o Sefaradi, o judeu precisa participar de uma forma ativa no próprio cozimento daquele alimento. Então ele precisa, por exemplo, colocar a panela em cima do fogo. Para os Ashkenazim, basta que haja aqui uma diferenciação. Então, se foi um judeu que acendeu o fogo, já é suficiente para o não judeu agora cozinhar, porque já tem uma diferença aqui, não é? Nossos sábios não decretaram sobre isso. Uma vez que está tendo uma participação do judeu, isso já não é considerado mais um cozimento feito pelo não judeu. Isso é, basicamente, o conceito de Bishul Akum. Agora, falando sobre Pat Akum. Pat Akum é sobre pão. E nossos sábios dizem que existem três tipos de pães. Existe o pão que é feito pelo judeu. É chamado Pat Israel, o pão do judeu. Existe o pão que é feito pelo não judeu na sua casa. Isso é chamado Pat Akum. Um pão foi feito pelo não judeu na sua casa. E existe um terceiro tipo que é chamado Pat Palter. Pat Palter significa que é um pão de padeiro. Quer dizer que é um pão feito por um não judeu, mas ele não fez na casa dele. Ele fez numa padaria para vender. Como o pão é a base do sustento do homem, nossos sábios, quando decretaram aqui a proibição de se comer o pão feito pelo não judeu na casa dele, deram uma diferença aqui. Eles decretaram da seguinte forma: o pão que foi feito na casa do não judeu é proibido de ser comido, mesmo que todos os ingredientes são kasher, é proibido comer. O pão que o padeiro faz para vender, uma vez que não foi feito na casa dele, não está te chamando para a casa dele, não está causando uma proximidade, sim, uma compra e venda, um comércio na padaria. Então, nesse caso, já que o pão é algo que é necessário para a pessoa viver, sem isso fica complicado, Então, por isso, se não houver outro pão, ou não tem daquele pão, a pessoa pode comprar o pão do padeiro, contanto que, logicamente, todos os ingredientes foram verificados e são kashé. Isso é chamado pat palter. Isso é permitido fora nos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur, que deve-se evitar comer mesmo o pão feito pelo padeiro, não judeu. Agora, obviamente, que pat Israel, pão do judeu, é sempre permitido e é o preferencial. Como funciona isso nas empresas, nas indústrias? Então, quando você tem uma padaria, qualquer padaria que seja, ou indústrias de pão, se os ingredientes daquele pão são kasher, isso precisa ser verificado. E precisa de uma supervisão para verificar, porque nós não sabemos. Nós não entendemos todos os ingredientes que vão num pão, vão muitos ingredientes. E também precisam verificar que os fornos não têm problema, porque às vezes eles fazem pão à calabresa no mesmo forno que eles vão fazer o teu pão. O outro pão, como o comum, pão francês. E não pode comer desse jeito. Então precisa se verificar como que estão as máquinas, os maquinários, os fornos, as formas e tudo que é utilizado para fazer o pão. Então, a supervisão vai verificar tudo isso. Tendo certeza agora que aquele pão de fato não tem nenhum problema, a partir de então, dá para se liberar o consumo deste pão, chamado pat palter. É um pão que os ingredientes são kasher, ele é assado por um padeiro não judeu, mas na ausência de um outro pão, eu posso consumir esse pão. O que também às vezes se faz é fazer um acordo com aquela empresa que toda vez que for necessário acender os fornos, quem vai acender os fornos é um judeu. E aí, nesse caso, para todas as opiniões, mesmo para o sefaradim, é suficiente que um judeu acenda o forno da padaria. Isso já passa a ser considerado pat Israel, o pão feito por um judeu. Foi um judeu que acendeu o forno. Os ingredientes são kashé, o forno foi aceso por um judeu. Esse pão se transforma em algo chamado pat Israel, pão de Israel, de um judeu, e pode ser comido segundo todas as opiniões. Isso se faz hoje em dia em muitos lugares. Afinal de contas, essas grandes empresas só apagam os fornos uma vez por semana para fazer as limpezas. E o resto da semana fica aceso 24 horas. Então, se combina com a supervisão rabínica. E eles vão lá todo, por exemplo, geralmente as empresas param de produzir na sexta ou no sábado, tem que esperar um tempo para o forno esfriar para eles poderem fazer todo o processo de limpeza. E eles voltam a ligar os fornos no domingo à noite, às vezes na segunda de manhã, depende da empresa. Então eles combinam já e um supervisor vai lá, verifica que está tudo em ordem, acende o forno. E aí, a partir de então, vai poder se consumir desse pão. Só um detalhe importante não surgir aqui questões. Quando se trata do pão, nossos sábios dizem que não o judeu precisa acender o fogo, mas, mesmo que o fogo já foi aceso pelo não judeu, se o judeu coloca algum palito, alguma coisa, algum pedaço de lenha dentro desse fogo, já transforma esse fogo num fogo que é de Israel. Então, por isso, nessas empresas, às vezes o fogo já está aceso. Quem faz o processo de acendimento do fogo é o não-judeu, que ele sabe exatamente como fazer. E o supervisor apenas aumenta a intensidade do calor. Então, ao fazer isso, é considerado que é um pat Israel, é um pão de Israel.